Então, terceira parte. Ficou muita coisa, né, minhas irmãs? Mas essas 3 últimas semanas têm sido muito apertadas, então peço desculpas por não ter gravado antes. Com Ruth, a gente vê que o autor pretendia deixar claro, deixar por escrito mesmo, o projeto de Deus de ter um rei que fosse um rei da tribo de Judá. E dentro da tribo de Judá, uma família específica foi eleita, que foi a família de Jessé. E aí a gente tem naquela genealogia interessantíssima uma coisa que é novidade, mas não muito. A gente sempre acha que o povo de Deus é feito de gente completamente, né, pura, diferenciada, mas nos livros históricos a gente começa a perceber que a coisa não é tão assim. São momentos de graça de Deus. A gente tem lá nos capítulos finais de Gênesis a história de Jacó e Tamar, uma cananita, que acabou entrando na genealogia de Jesus porque ela é mãe, né, das 12 tribos também, né? Ela é mãe de alguns dos filhos de Jacó e de Judá. Então, percebem que tem um traçado de Deus desenhando o caminho para chegar em Jesus. Aí depois a gente tem Raabe, logo no início de Josué. Raabe, uma cananita, uma mulher com uma vida distorcida moralmente. E é resgatada porque acreditou no Deus de Israel. E ela é inserida. E daqui a pouco vem Ruth. Então, Deus está construindo na história um caminho para mulheres e fazendo uma coisa que é absolutamente extraordinária para nós que estudamos a Bíblia. Nas literaturas antigas, dificilmente uma mulher era considerada, porque mulheres não tinham lugar social, não tinham papel social. E na literatura judaica, a gente vê que até nomes de livros na Bíblia são nomes femininos, ou seja, Deus honra a existência feminina, dizendo para nós que nós somos importantes no reino de Deus. E aí o que acontece? Na genealogia de Davi aparecem estas mulheres, projetando para aquela genealogia lá do Novo Testamento do Senhor Jesus. Essas mulheres também entraram na genealogia de Jesus, porque Jesus é da tribo de Judá, ele é o rei Messias. E aí, quando termina o livro de Ruth, é interessante, porque poderia ser o nome de Noemi, né? Ela era israelita, mas não, o livro é livro de Ruth, no original. Vem Samuel, que a gente está lendo agora. Samuel é uma outra remissão positiva do tempo de juízes. Samuel, ele é, em termos cronológicos, ele é a equivalência em Efraim do que Sansão foi para Dan, ou seja, Samuel e Sansão são do mesmo período. Existe um paralelo negativo entre as duas biografias. A gente sabe da história de Sansão, um homem que foi eleito por Deus, que veio também de um contexto de um nascimento miraculoso, né? Foi previsto. A contrapartida é Ana, uma mulher estéril que recebe o filho como resposta de oração, uma mulher fiel. Tanto a esposa de Manoá, que a gente não sabe o nome, como Ana, eram mulheres fiéis. Essa é uma das características dos livros de Juízes e de Samuel. Mulheres são descritas como gente fiel, em contrapartida a homens. E eu não estou fazendo aqui, irmãs, uma leitura feminista, mas a gente tem que reconhecer o que que a escritura traz de referência para nós. E essa é uma referência. Mulheres são retratadas como gente temente a Deus, gente que recebe de Deus revelação e resposta. Então, essa coisa da masculinização da religião, ela não é uma verdade bíblica. Deus é Deus de homens e de mulheres, né? Deus fala com homens e fala com mulheres. E aí, no início do livro de Samuel, a gente tem aquela conversa muito interessante entre Ana e o sacerdote Eli, que mostra bem o nível de desagregação em que a liderança espiritual do povo andava. Por quê? Porque naquela época território sagrado ficava em Efraim, em Siló. O tabernáculo estava lá. Mas a gente sabe das descrições. Ali o autor não deixa muita dúvida, né? O que era a corrupção dos filhos, ou seja, dentro do tabernáculo que tinha sido proposto como um lugar de extrema santidade, lá no livro de Êxodo, né, a construção do tabernáculo, materiais separados, lugar de santidade, os sacerdotes tinham aquela mitra lá em Levítico, né, dizendo: Santo é o Senhor, a santidade é o consagrado a Deus, tudo aquilo tinha ido ralo abaixo, né? Por quê? Porque no final do período de juízes, a corrupção era enorme. Então, Eli, na conversa dele com Ana, a gente percebe a falta de sensibilidade dele. Ele estava dormindo na frente do tabernáculo, aquela mulher tinha ido lá orar e ela estava atribulada de coração. Sabe quando a gente ora e não emite som, a gente só mexe a boca? A leitura daquele homem, tão acostumado com mulheres depravadas, porque a prostituição acontecia na frente do santuário, ele julga Ana como sendo uma daquelas mulheres indecentes e chama ela de bêbada. E o equilíbrio de Ana era uma coisa especial. A gente, quando está muito nervosa, porque ela vivia irritada pela situação de vida, né? Penina, né? A sua rival a perseguia e a provocava, né? O texto bíblico diz isso. A reação dessa mulher é uma reação impressionante. Ela não parte para cima do sacerdote. Ela não extravasa a ira dela, acumulada com a situação, para cima do homem, homem de Deus. Ela responde com graça para ele. Ou seja, era uma mulher diferenciada que criou um filho diferenciado. Então, o que que a gente aprende com Samuel? Que Deus já estava preparando o caminho para que o rei de Israel fosse ensinado por um homem temente ao Senhor. Então, a gente chama Samuel de juiz de transição, ou seja, ele fez a ponte entre o período de juízes e a monarquia. A gente sabe pela leitura que a gente vai ter uns percalços ali, né? A entrada estranha de Saul. Por quê? Porque Saul não era da tribo de Judá, ele era benjamita. Toda essa arquitetura, né, dos livros, ela aponta para Deus dizendo o que eu falei lá na lei, dizendo que a tribo monárquica era a tribo de Judá. Não foi perdido só porque vocês quiseram um rei. Vocês querem um rei? Às vezes Deus, a pior coisa que Deus pode fazer para nós, irmãos, é conceder o desejo do nosso coração. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente quer, Deus fala, então vai. Foi o que aconteceu. Deus mandou Saul, permitiu que Saul fosse rei, por quê? Porque quando o pessoal olhou para Saul e viu aquele homão maravilhoso, né? Ele era mais alto que todo mundo, imponente, um cara meio tímido, meio assim, mas, né? Deus falou, vocês querem? Então vai. Não é o que eu quero, mas eu permito. Essa permissão de Deus é uma coisa que a gente precisa perceber. Às vezes a gente insiste com uma coisa que Deus falou, não é assim, não é agora, eu tenho outros planos. Não, mas eu quero. Queremos ser como as outras nações, né? A leitura vai nos levar nessa direção. Deus tinha outros planos, mas ele permitiu que o povo experimentasse o que era um rei ímpio, um rei endurecido. A gente sabe a história. Mas Samuel faz essa ponte. Isso é muito importante. Por quê? Porque Samuel, ele exemplifica o que é uma liderança íntegra, porque a biografia dele, lá na frente, diz que ele nunca usou de suborno, mas que não foi perfeita. Porque não soube educar os seus filhos no temor de Deus. Mas como líder, Samuel foi uma pessoa valiosa. Por quê? Porque eles estavam vivendo a realidade de Sansão. Estavam vendo que era Sansão. Sansão, um cara, né, totalmente devasso, despreocupado com a santidade. Tanto Samuel como Sansão eram consagrados absolutamente a Deus. Eram nazireus. Mas um levou a sério o seu voto, o outro não. Então, esses contrastes, minhas irmãs, nem sempre a gente lê com essa ótica, mas Deus deixa claro na palavra de Deus que há pessoas que vão ser fiéis e há pessoas que não vão ser fiéis, mas que a graça dele alcança todo mundo e o plano de Deus vai se cumprir. Então, na leitura de Samuel, a gente vai ter que perceber isso. Apesar dos desvios, Deus está no controle da história. E ele muitas vezes permite sofrimento, permite coisas que aparentemente poderiam demolir o projeto de Deus. A prova é que, com o sacerdócio corrompido, os filisteus prevaleceram. E o livro de Samuel é uma luta constante com os filisteus. De todo o povo que habitava a Canaã, os filisteus eram os piores. Eles não eram cananeus, eles eram povos do mar, tinham vindo emigrados. Tinha uma tecnologia fortíssima, dominavam o aço, né, o ferro, desculpa, o aço não, o ferro, era gente de luta, era gente diferenciada em termos físicos. A gente tem a história de Golias, né, o gigante filisteu. Então a gente precisa ler a Bíblia, irmãs, com esses óculos, mas nunca perdendo de vista a soberania plena de Deus na história. Não aconteceu absolutamente nada ali que Deus não estivesse dominando e conduzindo a história para chegar aonde ele queria. Então, continuem lendo Samuel, podem fazer suas perguntas. Eu mais uma vez peço desculpa pelos três áudios grandes, mas tinha muito conteúdo para cobrir. E eu quero fazer o destaque realmente para o início do livro de Samuel, que mostra que uma mulher pode ser fiel debaixo de muito sofrimento. Ela pode realmente representar bem a fé que não esmorece diante de uma resposta que demora para vir, e que os votos que essa mulher fez a Deus não abençoaram só a vida dela, porque depois que ela devolve Samuel a Deus, depois de talvez 3 ou 4 anos amamentando, ela devolve para quem? Para aquele sacerdote que a gente sabia que já não sabia, não tinha conseguido criar bem nem os filhos dele. Percebe o tanto que Ana tem fé em Deus, o tanto que Ana é fiel ao Senhor e confia que Deus vai fazer o melhor para aquele menino. E Deus dá outros filhos para aquela que era estéril. E ela escreve um cântico maravilhoso que é refletido no cântico de Maria, mãe de Jesus. Então, gente, nosso olhar para a Bíblia tem que ser um olhar integrado. E eu espero em Deus poder ajudar vocês nessa percepção de integração. Por quê? Porque a nossa história, né, 21 séculos depois da vinda de Jesus, 3.500 anos depois de Samuel, a nossa história é a mesma história. Nós estamos integradas nesse grande rio que é a história da salvação. Nesse momento, depois de Jesus, nós já temos outra revelação maior, mais ampla, porque a gente já conhece o rei que era prometido lá, que estava sendo construída a estrada histórica dele, né? A genealogia, a terra, tudo isso tem a ver com o que a gente está lendo agora na Bíblia. Mas nós estamos do outro lado da história. Jesus já veio. Jerusalém já está instalada. Mas ele disse que ele vai voltar. Nós estamos nesse intervalo entre a primeira e a segunda vinda e temos uma responsabilidade como mulheres de Deus, de representar bem o Senhor, como representou bem Noemi e Ruth, como representou bem a própria Ana e outras biografias que a gente vai ver ao longo do percurso. Deus as abençoe, espero que tudo isso edifique vocês, aumente o seu amor por Deus, seu desejo pela palavra. Peço que vocês orem. Hoje à noite a gente tem live, né? Nós vamos falar sobre submissão, sobre subserviência, um pouco sobre o que que isso tem de implicações para nós como mulheres de Deus. E eu espero todas vocês, que Deus as abençoe, que a nossa Páscoa do Senhor seja uma Páscoa que realmente glorifique o nome de Deus na nossa vida.